Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, aqui com a emissão às segundas-feiras, na Rádio Domingo, depois das 22 horas. Posteriormente, ficamos no site e redes sociais para poderem também, posteriormente, acompanharem este programa. E hoje vamos aqui a um segundo momento sobre esta dicotomia entre o perdão e a reconciliação, porque não acabamos de analisar o tema todo na semana passada, e andávamos aqui logo nos itens do início e parámos naquele que é um ponto central, que é a separação entre o perdão e a reconciliação. Maria do Céu.
Olá, ouvintes, obrigada por nos estarem a ouvir mais um dia, mais um programa, mais uma semana, e estamos a falar de um tema que eu considero vital e fundamental. E eu acho que é mesmo a base para nós aprendermos a ser felizes e aprendermos a lidar com a vida de uma forma mais tranquila e com mais propósito. E um dos temas para nós muito fundamental é o perdão. Nós falamos que o perdão não significa esquecer, significa apenas recordar, sem que a dor domine a alma, sem que nós sintamos ressentimento, rancor ou aqueles pequenos ódios. E eu acho que isto é tudo um processo e realmente não significa esquecer, mas significa compreender que outra pessoa tem as suas razões, tem a sua verdade, mas isso não significa que nós continuemos a aceitar situações, circunstâncias, momentos que realmente nos magoam. E o perdão deve ser encarado, queridos ouvintes, o perdão leva-nos a viver com mais serenidade, com vontade de usufruir a vida tal qual ela nos aparece, sabendo que há muitas coisas que aparecem de uma forma que não estamos a contar, mas é um peso que não carregamos. E nós falámos no último programa e ficamos no ponto que é compreender que perdoar não é nem pouco mais ou menos aprovar. Significa que eu perdoo e não estou a dizer que é aceitável. Eu só estou a dizer que eu não quero carregar um erro dos outros nas minhas costas e transformar aquele momento e aquela circunstância como uma propriedade minha, e de forma a que ela entre na minha mente, entre na minha corrente sanguínea e que passe até a encaminhar todos os meus passos e todo o sucessivo correr dos dias e das noites. Perdão não apaga a responsabilidade do outro, apenas impede que a ferida continue a dominar a nossa vida interior. E é muito isto que nós estamos a dizer. Não se esqueça que o perdão é sobre alguma coisa que é passado, que não é no momento presente, é este que nós estamos a viver. Se alguma coisa acontece neste exato momento, aquilo que eu tenho que fazer, se der para falar, fale, se não der para falar, perdoe e siga em frente, sem ressentimento, sem ódio, sem rancor, porque isso, essas pequenas energias são aquelas que nos sugam a nossa vontade, sugam a nossa alegria, sugam a nossa vontade de querer ver os dias e usufruir os dias como eles são. Separar o perdão da reconciliação é o ponto principal realmente deste programa. O perdão depende apenas de nós, a reconciliação depende de duas pessoas. Reconciliação exige arrependimento verdadeiro, mudança consistente, reconstrução da confiança, respeito pelos limites e segurança emocional. Sem estes elementos, não pode, nem pouco mais ou menos, acontecer algo que é fundamental, que é o perdão e que evita o sofrimento. Há relações que podem ser restauradas desde que sejam cumpridos estes ou outros detalhes que sejam importantes para vocês. Mas é importante que as pessoas percebam que perdoar é só uma escolha sua para não viver com aquela ideia tóxica. Isto não significa que vai aprovar, nem significa que o seu perdão vai mudar alguém. A pessoa que está a ser, digamos assim, que está a ser vítima de perdão, entre aspas, não é? É que tem que perceber por ela própria o mal que provocou. Se essa pessoa não percebe, não pede desculpa, não é você com o seu comportamento, com a sua dialética que vai mudar o que quer que seja. E quando isto acontece, quando você percebe que do outro lado não há essa noção, nem há arrependimento, nem há mudança consistente, nem há aquela questão de mudar alguma coisa para a reconquista da confiança e a reconstrução da confiança, então realmente eu acho que você tem que separar e tem que se colocar numa situação muito mais distanciada, mesmo que não seja físico, tem que ser emocional, tem que ser psicológico e tem que criar estratégias para que a partir daí as situações não magoem tanto, porque vão continuar a magoar. E eu acho que o perdão, eu falo mais no perdão em termos de nós para os outros, em termos da nossa saúde mental, emocional e física, e não tanto da noção de que a pessoa que lhe fez algo mal ou que disse alguma coisa errada tenha a noção de que tem que pedir perdão também. Pronto. Porque isso exige autoconhecimento, isto exige aquela noção de que muitas vezes nós não queremos o mal, mas fazemos o mal. Muitas vezes não queremos dizer o mal, mas dizemos o mal. E tudo isto parte daquela noção de que por muitas boas intenções que nós possamos ter, muitas vezes as coisas correm mal. E daí que eu acho que seja fundamental no nosso dia-a-dia o pedir desculpa ou pedir perdão para só vivermos em paz e chegarmos ao final do dia assim, pronto, está tudo bem. Porque é isso que conta ao final, para mim, pelo menos ao final do dia. Porque nós, acima de tudo, também temos que nos libertar do peso emocional. Guardar rancor durante anos consome energia e consome os nossos bons momentos e consome a alegria e a boa disposição e até o nosso bem-estar para usufruirmos de todos os momentos que possam surgir. A raiva prolongada endurece o coração, alimenta a ansiedade, prende-nos ao passado e faz-nos reviver constantemente aquela dor e aquele momento. Perdoar é só deixar de carregar esse peso. Não significa esquecer, significa deixar de alimentar continuamente aquela ferida. É o ato de maior liberdade que nós podemos ter. E eu acho que uma das coisas que para mim foi a maior sensação de liberdade, mesmo de liberdade interna, porque eu acho que nós temos também que distinguir um bocadinho a alegria, temos que distinguir também um bocadinho os sorrisos e o bem-estar, quando é uma construção consistente, continuada, dia após dia, em que nós nos focamos na nossa paz interior. Para mim, o que é mais importante não é tirar foguetes e apanhar canas, para mim é o bem-estar que uma pessoa tem de uma forma diária. Nós temos aqui uma música brutal, que já não podemos usar há muito tempo, que se chama Inner Smile.
Inner,
não é?
É.
E que é dos Texas, não é?
E que é dos Texas.
E que é das coisas mais brutais, porque é aquela coisa de que, independentemente da circunstância e do momento, nós temos aquele sorrisinho que é assim, uau, foi bom ou foi mau. Porquê? Esse estado interior ajuda-nos também a fazer uma coisa que às vezes não se entende muito bem, que é assumir diferentes papéis ao longo do nosso dia-a-dia. Nós temos papéis, devemos assumi-los, mas não devemos perder a nossa identidade. E chegar ao final do dia, isto é tipo as cascas de cebola, devemos retirar tudo e continuar com a nossa essência, com aquilo que nós somos de verdade. Mas a partir do momento em que nós assumimos os diferentes papéis com aquilo, com a totalidade daquilo que nós somos, só pode haver, digamos assim, aquele ato até de alguma diversão, mesmo no alto drama. Porque há algo interior que nos protege de esse drama entrar na nossa corrente sanguínea. Lá está, e tem a ver também com esta questão do perdão, porque como nós já estamos, queridos ouvintes, você quando vive no seu dia-a-dia não pensa que está a respirar oxigênio. E quando muitas vezes nós falamos aqui no programa que é importante fazer respirações conscientes, toda a gente revira os olhos, ou a maior parte de nós revira os olhos, porque lá estamos nós a falar de respiração consciente e do oxigênio, mas nós não respiramos de forma consciente. E cada vez mais eu tenho visto, tenho lido, tenho estudado sobre os benefícios da respiração consciente em termos da redução do cortisol, do stress, da ansiedade e por aí fora. Por isso, não revirem os olhos Vejam só assuntos que nós falamos aqui e pesquisem um bocadinho nas vossas redes e nas vossas inteligências artificiais, porque realmente vocês vão ver que nós acabámos por dar aqui o modo para muitas coisas interessantes.
Mas este ponto do peso emocional, isto é bastante perceptível. Se quem não se libertar dele fica sempre com
porque aquela...
aquela
marca. Coisa do rancorzinho, aquela coisa do ódiozinho. Nós temos... Não,
e aquilo fica ali latente na mente, não é?
Sim, e depois é e qualquer coisa vem o ódiozinho e vem uma boca menos feliz e vem aquela coisa eu não consigo perdoar e aquela história, não sei o que mais. Queridos ouvintes, a história do passado, aquilo que aconteceu há 5 minutos, você só tem algo a fazer, é perdoar-se a si mesmo, perceber que outra pessoa tem o seu caminho, tem o seu propósito e você não pode carregar o peso de algo que não é seu. Se foi você a cometer algo não tão positivo, então peça imediatamente desculpa, peça imediatamente perdão, porque assim, não é um sinal de fragilidade pedir perdão, não é um sinal de fraqueza, não, é um sinal de sabedoria, é um sinal de conhecimento, é um sinal de autoconhecimento, fazer algo que nós não tínhamos intenção, mas pode ter corrido mal. E isto é a liberdade de nós vivermos no nosso momento, sabendo que as coisas podem correr mal, mas sabendo que você pede desculpa e desculpa também as situações, mas não espera nada do outro. Porque nós, a partir do momento em que nós perdoamos, mas pomos condições, não é um perdão, é um perdão condicional. E estas coisas não funcionam, porque nós, estas coisas que nós estamos a falar, realmente libertam e conduzam e até nos conduzem para fora de um drama, de uma doença, de um stress, de um trauma, seja ele qual for. E dá-nos um caminho de pensar, uau, isto é tão bom sem aquelas coisas sempre a remoerem, sempre na minha cabeça a dizer que não se perdoa, não se... nada, já passou.
Mas isso do perdão incondicional entrou com um bocado agora com o ponto seguinte, que é o da confiança. Ou seja, as pessoas só confiaram de novo, às vezes, sob determinadas condições.
E a questão de aceitar que a confiança pode não voltar, temos que perceber que eu...
Marisa, para haver confiança é preciso... seria bom haver reconciliação?
Eu acho que...
Porque se não houver, falta a outra parte.
Não, eu acho que o perdão não significa reconciliação. O perdão significa só uma escolha para se viver sem um peso de algo que aconteceu e que nós perdoamos e que seguimos em frente. E que não queremos viver com rancores, com ódios, nem com ressentimentos. Mas isto é a nossa escolha para. Não significa nada para além disto. Porque outra pessoa, ou outras pessoas, ou as circunstâncias, ou os momentos que provocaram isso, são exteriores a nós.
Mas é difícil voltar a confiar depois de um procedimento negativo.
E eu acho que, acima de tudo, vamos dar dois passos atrás. Nós, acima de tudo, temos que não perder a confiança em nós próprios. Porque muito o que acontece na vida é que nós perdemos a confiança em nós. Perdemos a confiança no nosso propósito, na nossa missão e nos nossos objetivos. Perdemos a confiança e perdemos a noção de que somos capazes de e que as situações, as circunstâncias não nos vão limitar nem nos vão bloquear. Isso é que é importante. Perdoar não significa voltar a confiar, porque a confiança quebrada nem sempre é recuperável. Eu acho que
Dificilmente, diria eu, não é?
Sim, porque a confiança...
O tal comportamento negativo, que a pessoa depois fica sempre, como se diz na gíria, fica sempre com o pé atrás, não é?
Pois, que a confiança constrói-se lentamente e destrói-se muito rapidamente. Isto é um clichê, algumas feridas deixam marcas permanentes. Podemos perdoar alguém, ainda assim reconhecer que não se sente seguro, que não quer voltar ao mesmo padrão, que não pode ignorar tudo aquilo que se aprende. E isso não é frieza, é só maturidade emocional e é só criar distanciamentos. Queridos ouvintes, isto é uma das coisas muito complicadas relativamente à confiança. Acima de tudo, nós não podemos perder a confiança em nós não podemos deixar de acreditar em nós não podemos deixar de autoestima, porque num determinado momento, numa determinada circunstância, por pior que ela seja, alguma coisa quebrou em nós.
Perdemos a confiança nos outros, não é?
Mas também quebra-se em nós. Nós perdemos, eu acho que com o tempo nós perdemos a capacidade e o querer confiar. Porque as circunstâncias e os momentos acabam por ser muitas histórias e ser muitas pérolas. E eu acho que, acima de tudo, nós temos que voltar para nós e não perder aquelas coisas fantásticas de acreditar no ser humano, de confiar que há pessoas fantásticas aí no mundo e que não é uma circunstância, não é um momento, não é um ser humano ou vários seres humanos que nos vão destruir essa capacidade. Daí que eu acho que é importante nós, quando acontece alguma coisa de errado, temos que pedir ajuda e fortalecer este núcleo, que é o nosso núcleo para viver, e não permitir que outras pessoas ou as circunstâncias, como eu estou a dizer, que destruam aquilo que é o melhor para nós. Relativamente à confiança nos outros, é assim, é importante, eu acho que é tão importante nós estarmos atentos aos padrões, é tão importante estarmos atentos aos detalhes, é tão importante...
Eu perdoei, mas ainda assim não me sinto seguro, não é?
Não, eu perdoei, mas eu conheço a história. Eu perdoei, mas sei o que isto e isto e isto que vai gerar aquilo. Uhum. Porquê? Porque isso é a nossa sabedoria. Isso somos nós a ver dados, data, a ver factos, e não estamos a falar de outras interpretações, estamos a ver factos. E este comportamento e aquele vai gerar aquele.
É por isso que as relações pessoais são tão complicadas, não é?
Eu acho que... Eu tenho andado a pensar nisso. Eu acho que é fundamental as relações pessoais, interpessoais, com a comunidade, com tudo. É um dos segredos e é uma das apostas de todo o biohacking, em termos de longevidade, é a forma como nós nos mantemos sociáveis e o esforço que nós mantemos para não nos tornarmos solitários ou isolados. Isso não quer dizer que uma pessoa se sinta só. É, agora, às vezes é um bocado complicado nós estarmos em circunstâncias e momentos que não nos dizem nada. E a nossa capacidade de adaptação e de compreensão acaba por reduzir ao longo do tempo. E nós temos que aprender. Mas, queridos ouvintes, não se pode ignorar o que se aprende. E não se pode ignorar os padrões de comportamento. Daí que os padrões dos outros e até os nossos próprios. Daí que se nós estivermos atentos, nós conseguimos estar um passo à frente e não um passo atrás. Eu sei que eu, se não dormir, vou ter pensamentos e vou ruminar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar as circunstâncias para eu ter um bom descanso, para ter uma boa recuperação. E se os comportamentos e se os meus pensamentos estiverem de forma recorrente na minha mente, eu tenho que pedir ajuda e libertar. E eu já disse, queridos ouvintes, há uma coisa fantástica de uma pessoa se libertar dos pensamentos, que é falar deles imediatamente a alguém, com sentido de humor. Porque a nossa mente vai perceber, e o nosso ego negativo vai perceber, que qualquer coisa que nós possamos pensar, nós vamos dizer. E deixa de ser um segredo nosso, alimentado por todos os nossos demónios e por tudo aquilo que é mau nosso e por todas as nossas histórias, porque nós vamos falar dele. E a partir do momento em que nós falamos dos nossos traumas e pomos os nomes aos traumas, e não tenham medo de colocar nomes aos traumas, porque eles existem e é para aprender, por isso é... O caminho andado para a libertação e para nós nos sentirmos bem com as situações. Não há, em todo o percurso humano, por mais perfeito que seja o percurso humano, eu não acredito que não haja desafios, que não hajam acontecimentos que realmente derrubem as pessoas, que as ponham no chão e que as pessoas se levantem, custem a levantar-se de vez em quando. Todas as pessoas têm isto. Não há ninguém que não tenha. Agora, nós cada vez mais somos, gostamos das coisas muito prontas, gostamos das coisas muito perfeitas e com aqueles sucessos maravilhosos, e ninguém quer saber o que é que aconteceu, o que é, isso a mim incomoda-me, ninguém quer saber, que é uma coisa brutal, ninguém quer saber. E eu acho que é tão importante saber, é tão importante conhecer, nós aprendemos tanto com isso que vocês nem queiram saber. Aprender a colocar os limites.
É muito importante esta parte.
É fundamental. Porquê? Porque protegem a paz interior, evitam os ciclos repetitivos, ajudam-nos a escolher relações mais saudáveis e não a permitem abusos sistemáticos e padrões que se repetem.
Ali no guião, uma frase muito interessante. O perdão transforma-se muitas vezes em tolerância ao desrespeito se não houver limites.
Exato! E eu, por acaso, é uma daquelas coisas que eu mais penso, porque à medida que nós vamos envelhecendo...
Porque volta tudo ao normal, não é? Tudo. Está a zero.
Não, porque assim...
E dá para fazer a mesma coisa outra vez.
Exato! Não, às vezes sem conta. Sim,
pronto.
Porque assim, a partir do momento em que uma pessoa tem autoconhecimento e que se preocupa com estas coisas e preocupa-se em estudar e preocupa-se em ser melhor de si para si mesmo... segue-se um caminho de aceitação de tudo aquilo que é. E a aceitação de tudo o que está à nossa volta, leva a más interpretações. E as pessoas, porque não se aceita, porque se aceita, porque se perdoa, e segue-se o caminho. E as pessoas não entendem que uma pessoa faz uma escolha para estar bem, mas não significa que esteja bem com o outro. E esta confiança que se perde, e estas coisas, e os limites, e essas coisas, acontecem à nossa volta, se houver, de forma generosa, de forma vulnerável, de forma espontânea, essa vontade. Quando não existe essa vontade, essa forma espontânea de querer ser, de querer reconquistar, de querer recuperar, é um tempo e volta tudo ao mesmo. São as conversas, são os comportamentos, são as discussões, é tudo igual. A partir do momento em que você consegue...
Até porque o outro lado percebeu que...
Que pode fazer o que quiser, porque a pessoa é fixe e aceita.
Não, percebeu que a pessoa que aceitou e que perdoou e que restaurou a confiança, não é?
Mas não é verdade. Eu falo por mim. E isto é importante. Eu perdoo tudo, tudo. Mas acredito em tudo, porque é como oxigênio para mim. O perdão é como o oxigênio, exatamente. Eu não penso nele, mas ele existe. E eu concentro-me. E não quero carregar absolutamente nada que seja tóxico, porque já muitas coisas acontecem e a pessoa tem que fazer escolhas. Mas isto não significa mais do que isso. Isto significa só proteger a minha saúde mental, emocional, física e até espiritual. É só a minha escolha. Isso não quer dizer nada mais do que a escolha. Isto, no, o meu perdão, nunca, e isto pode estar mal, mas é verdade, não é um voto de confiança. Nem é reconciliação, porque isso é a parte dos outros e já foge completamente ao nosso controle. Desejar a paz sem necessidade de proximidade é uma das coisas fantásticas. Quando nós escolhemos ser observadores e não ser intervenientes, nem ser atores, é uma coisa fantástica, porque é aquela questão da liberdade.
É manter as distâncias.
É manter a distância, não te odeio, mas também não preciso de manter na minha vida.
Há aqui assim uma barreira. Sim.
Pronto, e isto leva, por acaso há umas questões que me andam aqui na cabeça sobre o distanciamento e aquilo que gera o distanciamento. E não é frieza, e não é desumanidade, e não é dureza, mas é serenidade e paz. Uma pessoa não quer, isto está
tudo
bem.
E também não é indiferença.
E não é. E eu acho que chega-se a um limite que é muito difícil de entender se é indiferença. Porque assim, a partir do momento aquilo não nos incomoda.
Tem aqui uma frase que sintetiza bem isso, que diz que as pessoas fazem parte da nossa aprendizagem e não da nossa permanência. Portanto, vieram no percurso da nossa vida, aprendemos alguma coisa com isso.
E pronto, e nós seguimos em
frente.
Agora
não temos que estar sempre ali.
E o perdão também nos leva àquele entendimento de que tudo aquilo que é exterior a nós não nos pertence. E por muito que nós queiramos, nós não conseguimos. Por isso vamos focar em nós para que consigamos ser bem-sucedidos. Transformar em dor em sabedoria, para mim, é das coisas mais importantes.
É aprendizagem.
A dor pode ensinar o discernimento, a autoestima, a coragem, capacidade de escolher melhor, consciência dos próprios limites. Porque as feridas não precisam definir-nos, mas podem tornar-nos mais conscientes e com mais sabedoria. É aquela questão. É estar atento aos detalhes, é estar presente em cada momento, é perceber os padrões, é perceber os ciclos que se repetem. E eles podem se repetir, mas você não pode intervir. Ou seja, quando alguma coisa está a acontecer que o leva para esse lado, você tem que se manter em silêncio. E eu estou sempre a dizer, é muito difícil, mas faça uma oração, pense num mantra, pense num poema, pense numa imagem para não se deixar envolver por uma cena, entre aspas, que não é sua. Compreender que o perdão é um processo e que não há dias que sejam bons e que todos os dias nós temos que fazer uma escolha, porque o padrão acontece por camadas. Primeiro compreendemos-nos a nós, depois aceitamos o que está à nossa volta, depois libertamos-nos e depois encontramos a paz. Eu acho que não há nada mais extraordinário que nós encontrarmos
a paz.
É um caminho. E encontrar a paz sem reconciliação, eu acho que é talvez a maior lição que nós podemos ter, porque nem todas as relações precisam continuar para que exista amor, compaixão ou perdão. Muitas vezes nós temos que nos distanciar, temos que perdoar, para não nos esquecermos que é importante haver amor, compaixão e perdão. E eu digo isto com muita... E acreditem que é mesmo verdadeiro o que eu estou a dizer. É muito fácil nós, com esta coisa do perdão e da aceitação, passemos para um limite, para outro limite, que é da indiferença. E nós nunca podemos deixar que essa indiferença... nos limite e nos bloqueia relativamente à nossa, uma das características que nós devemos manter sempre, que é a compaixão, por todas as formas de vida, principalmente por aqueles que não nos fazem tão bem. E acreditem que o perdão, para mim, foi uma das variáveis da vida que mais liberdade interior me deu e me continua a dar. Não carrego absolutamente nada. Admiro imenso as pessoas que me fizeram mal ou que me tentaram fazer mal, porque isto é, eu acho que toda a gente tem. Peço perdão a todas as pessoas que consciente ou inconscientemente fiz mal, porque não sou santa nem sou simplesmente humana. E o perdão para mim é uma escolha diária, como o oxigênio para mim também é uma escolha diária de respirar de forma mais consciente.
Foi o segundo capítulo e último deste Perdoar, Reconciliar. E temos um tema apropriado para fechar a emissão, e o Change Everything, com os CHPTRS. E de hoje a 8 dias, estamos cá novamente a partir das 22 horas. Para todos, uma boa semana.
Could happen, oh, the grace would be enough. This is more.